Senhor presidente, senhores senadores, senadoras, aqueles que nos veem pelos meios de comunicação, Senado da República, TV Senado, Rádio Senado, cumprimento a assistência, cumprimento a imprensa. Faço registro, senhor presidente, nesse plenário, da presença do nosso campeão olímpico de vôlei, o Pampa, companheiro que tanta alegria deu esse país ao conquistar essa medalha olímpica, um atleta de família, porque tem atleta que não é de família, cai em desgraça e joga fora uma história, mas o Pampa certamente nos orgulha muito de estar aqui nesse plenário hoje. Faço esse registro para o Brasil, que me vê ao vivo na TV Senado, como faço registro também da presença do ex-deputado estadual do meu estado, ex-vereador da cidade de Vila Velha, Reginaldo Almeida, líder de juventude da Assembleia de Deus naquele estado. Eu gostaria, senhor presidente, de fazer alguns registros hoje. Um dos registros que faço é que acabo de trazer à mesa um requerimento retirando a assinatura da CPI feita pela oposição, que intenciona fazer uma CPI para investigar o ministro Antônio Palocci. E como líder do PR, eu estou protocolando a retirada da assinatura do senador Clésio Andrade da CPI, entendendo que a base do governo, e nós somos base do governo Dilma, dando continuidade à base do governo Lula, que tanto bem fez esse país, nós passaremos pelo menos 4 ou 5 meses, tipo a CPI dos bingos, chamado CPI do fim do mundo, que vai inviabilizar o país, vai parar o país de forma desnecessária e até irresponsável. Se o ministro vai se explicar, a Procuradoria da República vai se explicar. Portanto, está retirada a assinatura do senador Clésio Andrade e nós queremos ver o Brasil caminhar, não queremos uma crise nesse momento do começo de um governo que o Brasil tem tanta esperança, que é o governo da presidente Dilma Rousseff. Aliás, senhor presidente, me referindo à presidente Dilma Rousseff, eu me dirijo à minha família, senhor presidente, e me dirijo à sua mãe. Senhor presidente, deixa esse assessor para depois, olha para mim aqui. Eu me dirijo à minha família, à minha esposa, às minhas filhas, falando da presidente Dilma, me abraço à sua mãe, uma mulher de oração, mulher evangélica, que, aliás, você e Gilvan, se não tivesse ela, vocês estavam lascados, os dois. Ela está orando o dia inteiro, sustentando vocês dois em oração, a família inteira, e feliz é quem tem uma mãe em casa, né? Que está ali diante de Deus o tempo inteiro, intercedendo pela vida dos filhos. E sua mãe é uma figura importantíssima. Aliás, nada demais dizer o que vou dizer aqui agora. Quando na votação do PL 122 na CDH, eu lhe fazia o contato, por causa da comissão, para que nós enterrássemos aquela aberração, uma aberração contra o país, onde se tentava criminalizar uma nação em detrimento dos interesses de uma meia dúzia barulhenta que quer suplantar a família brasileira. Um texto absolutamente nefasto, inconstitucional, cheio de sutilezas contra a família, encampado politicamente por alguns. E Vossa Excelência recebeu um recado da sua mãe. A sua mãe disse: olha, ou você vota contra isso, ou nunca mais entre na minha casa. Nunca mais entre na minha casa. O Brasil está assistindo, olha que coisa, é o sentimento de família. Sentimento de uma mulher que gerou filhos. Ninguém nunca foi gerado fora do útero. Deus criou macho e fêmea. Ninguém foi gerado fora do útero. Ninguém. Não há a menor possibilidade de um ser humano não ser gerado por macho e fêmea. Não tem um terceiro, uma terceira via nesse negócio. E sua mãe fala: olha, se tu não votar contra isso, tu não entra mais na minha casa. E isso vale para você e para a Gilvan, né? Parabéns para sua mãe. Eu acho que se minha mãe tivesse viva, o recado era o mesmo. E milhões de mães que me ouvem nesse país, famílias nesse país, quero dizer que o futuro desse PL 122 é nenhum.
Porque enquanto existia essa frente da família, que na verdade não é uma discussão religiosa, e do fundo é, porque Deus criou macho e fêmea, o Senado não vai criar um terceiro sexo com uma lei, não vai, não vai. Nós enfrentaremos esse debate e haveremos de mandar para o sepultamento com a responsabilidade de que nós precisamos fazer um debate com a sociedade. Tudo que eles não querem é que a sociedade tome conhecimento daquele texto. Um texto perigoso. É construir cadeia. Se não alugar, está preso. Se demitir, está preso. Se não admitir, está preso. Tudo, a sociedade virou marginal. E quem não concorda com nada disso é homofóbico. Criaram essa agora. Então, se você não concorda, você é homofóbico. Se você diz que não acredita em homossexualismo, você é homofóbico. Homofóbico? O homofóbico quer matar, quer destruir. Ele quer enforcar, ele se irrita, ele quer jogar a pessoa na vala comum. Isso nem existe. Quem quer matar alguém tem que ser preso, tem que ser criminalizado mesmo. Não é só na questão de homossexual, não. A eles é devido respeito. O devido respeito, como qualquer cidadão. Agora, criar uma casta especial, você não aceita o gesto afetivo, você vai preso. Que história é essa? Não aluga seu imóvel, você vai preso. Se você não aceita, você é homofóbico, né? Você é homofóbico. Então, não, porque tem um casal que vou trazer para jantar na sua casa, é um casal homossexual, são dois homens. Você fala, eu não aceito na minha casa. Ei, você é homofóbico. Ninguém, todo mundo tem que ser a favor. Daqui a pouco, eles vão querer uma lei que vai obrigar a ter uma cota que os homens vão ter que ser homossexual mesmo. Vai ser obrigado, é lei. Vai ter que ser homossexual. Ora, isso é brincadeira, isso é piada de mau gosto. O respeito é devido. Nós precisamos respeitar. Respeitar mesmo. Proteger. Essas pessoas pagam imposto. Elas trabalham, geram emprego, como qualquer outro cidadão. Deus deu livre-arbítrio a elas. Deus deu livre-arbítrio a qualquer um. Você segue seu caminho e precisa ser respeitado nele. Agora, fazer eu engolir essa peste, não. A grande maioria da sociedade brasileira, a família, não. Por isso eu quero conclamar o Brasil, quero convidá-los, que dia 1º, portanto, quarta-feira, traga sua mãe, senhor presidente. Nós teremos a grande marcha da família aqui. E eu gostaria muito de que um grupo de pessoas fosse recebido pela presidente da República. Ontem, um gesto dela, e eu não esperava um outro gesto da presidente da República, que tive o privilégio, no segundo turno, de viajar esse país dessatanizando e desmentindo uma série de e-mails que fizeram correr esse Brasil, atacando a honra e colocando no colo dessa mulher mentiras e coisas que ela nunca falou e nunca disse. Ontem, minha presidente da República, que tão dignamente no segundo turno, assinou um documento, tomando para si, enquanto presidente da República, responsabilidade com valores de família, que muita gente já se ofendeu naquela época. Ontem, senador Pinheiro, no dia do seu aniversário, ontem foi seu aniversário? Não, ontem, dei até uma gravata a você. Foi. Não, está no seu gabinete, então o assessor levou. Ela deu um presente para você, para a dona Ana, para seus filhos, a presidente da República, um presente para a família brasileira. O chamado kit gay, que custou muito dinheiro, de emenda, dinheiro de emenda, que foi para uma ONG. Os tal filmetes que vazaram, e eu vi três, cada um mais nojento do que o outro, que na verdade não é para criar uma cultura de não discriminação nas escolas. Os filmetes que iam para as escolas, os kits, era apologia ao homossexualismo. Faríamos das escolas do Brasil verdadeiras academias homossexuais. Pois bem, ontem a presidente, corajosamente, ao ver o vídeo, e essa foi a palavra do senhor Gilberto Carvalho que falou em nome dela, ela achou horroroso, achou o fim do mundo, e já dizia o ex-presidente Lula ontem pela manhã, se meter na educação do filho dos outros não é política de governo. Pai e mãe que cria filho. Tem uma parte.
Eu até estive com a presidenta Dilma hoje, meio-dia, um almoço até muito agradável, né? E um debate até muito profícuo por conta do próprio tema, está em voga a própria questão aí do Código Florestal. A presidenta muito serena, firme, tranquila, E, num determinado momento, até ela citou essa questão, Humberto brincou, disse, oh, o negócio do kit, ela fez isso aí, está tranquilo, está resolvido. Mas deixa eu dizer uma coisa que até tem me agoniado muito nos últimos dias, Vossa Excelência até conhece essa posição minha, que foi um dos pontos, inclusive, que eu enfrentei durante minha campanha, minhas campanhas de deputado, para o Senado, ou disputas outras que eu já fiz na minha vida, que as pessoas ficam tentando misturar determinados assuntos.
Enfrentamos, né?
Enfrentamos isso. Tá? Eu quero, assim, de forma... Eu ainda vou fazer um pronunciamento aqui na casa para a gente trabalhar de forma conceitual isso. Fé não é religião. Diferente. Tá? Assim como orientação sexual também não é nenhuma religião, nem nenhuma prática que você possa estabelecer como regra para todo mundo. Fé é uma decisão de cada sujeito. Ela é uma opção individual. A minha fé com Deus decido eu. Nem o Estado, nem ninguém pode interferir nesse aspecto, muito menos partido político. Então, fé é uma decisão de caráter pessoal. Cada um faz a sua opção de fé. A orientação sexual de cada sujeito também é uma orientação individual de cada sujeito. Então, portanto, não dá para a gente fazer esse debate aqui na casa. No último período ficou isso. Há uma movimentação de evangélicos contra quem tem uma orientação sexual. Não pode ser desse tipo de embate. Não é isso. Não é isso. Volto a insistir o que disse aqui numa parte que fiz a Vossa Excelência. Nós temos obrigação, nós temos obrigação do acolhimento, da defesa da vida. Portanto, ninguém pode agredir quem tem orientação sexual, quem tem orientação política, a agressão a qualquer tipo de opção que cada um faz, ou orientação. Então, se a minha opção de fé, Magno Malta, as pessoas têm que respeitá-las, não podem me agredir. Durante anos e anos, uma opção de fé, ela era rechaçada por muita gente. Depois, alguns até começaram a trabalhar a opção de fé como um negócio bom, como, sabe, marketing. Então, eu estou colocando muito isso para a gente separar esse debate. Por isso que eu insisti no dia do que fiz a parte aqui, a Vossa Excelência, que uma cartilha que orienta ou que tenta falar de uma orientação, seja ela de qualquer natureza, porque se for dessa forma, Magno Malta, se essa orientação individual, ela pode ser feita pelo MEC, então nós vamos exigir do MEC que faça a cartilha de orientação de fé. Vai poder? Não! Porque a orientação de fé, ela é de cada indivíduo. Não é o MEC que vai dizer no Brasil qual é a orientação de fé que assume este ou aquele cidadão. Portanto, é nesse embate, vamos fazer a discussão dessa forma, não ficar fazendo misturas, nem tentando fazer, ou até estabelecer vitimização desse processo. Então, assim, acho que é importante a gente fazer o debate à luz, inclusive, das coisas que são orientadoras. Então, eu quero respeitar a orientação de fé, a orientação sexual de cada cidadão brasileiro, assim como a orientação também da liberdade de expressão. Assim como nós brigamos tanto nesse país, Magno Malta, para que nós pudéssemos ter o direito de nos expressar na tribuna, na rua, nas páginas dos jornais. Os jornais, as revistas publicam o que querem. E é isso, a informação. Então, esse debate da cartilha, assim, eu acho que, de certa forma, aí você fala da forma como o ex-presidente Lula tocou nessa questão, mas como a presidenta agiu nisso, é nessa linha. Isso não faz parte da tarefa do MEC. Ponto final. Ministério de Educação e Cultura não pode se intrometer em determinados assuntos que são de orientação pessoal. Portanto, acho que esse que é o ponto para a gente fazer a discussão, para não ficar, não, atendeu a bancada evangélica, aí já teve gente que botou título assim, a pressão pela votação fez não sei o quê recuar. Tem nada a ver com isso. Uhum. Até uma desqualificação, quem tenta fazer isso, com alguém como a presidenta Dilma. A presidenta hoje foi enfática, senador Magno Malta. Quando alguém levantou, há uma reclamação na Câmara, não sei o que, ela falou de forma muito tranquila, não vou botar cargo na negociação de votação de Código Florestal. Não se exasperou, nem se irritou, nem nada. Ele falou tranquilo, mas com firmeza. Não. Peremptoriamente, não. Então, portanto, alguém que tem essa posição tem também a posição muito balizada de qual atitude tomar e qual deve ser a atitude que toma um governante para reinar numa nação, não a posição do governante, mas reinar na nação uma posição que possa atender a todos, respeitando, inclusive, as opções de todos. E aí, portanto, respeitem também a nossa opção. Então, essa é uma coisa que eu faço questão de dizer, mano. Eu disse a você já pessoalmente, já nos conhecemos assim, se eu não consigo sustentar uma posição que eu afirmo ser uma posição acima de todas as coisas, se o sujeito não consegue sustentar essa posição, é isso que o eleitor precisa entender da gente. Quem não consegue sustentar isso, mano, vai sustentar uma posição de defender um eleitor que ele nem está vendo? Então, esse é um pressuposto básico, inclusive, para um homem público exercer um mandato. Ter a coragem e a condição de sustentar as suas posições, né, dentro exatamente do respeito também às posições dos outros, mas não se distanciando daquilo que é de caráter muito individual. Eu enfrentei isso no meu partido sem problema nenhum. No meu partido, a minha opção de fé é minha opção de fé. Quando eu fiz minha opção de fé, o PT nem existia. Então, eu, quando fui para o PT, fui com uma opção de fé. Então, portanto, eu não tenho que levar a minha opção de fé para o PT seguir a minha opção de fé, nem o PT pode me obrigar a contrariar a minha opção de fé para seguir as orientações que, porventura, sejam elas políticas, sejam elas de fé de qualquer outra natureza. Não faz parte do arcabouço, digamos assim, do ideário de um partido a opção de fé. A opção de fé é de cada um, é uma relação de cada um com Deus. Grande abraço. Obrigado, senhor Pedro.